Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre os direitos da pessoa idosa. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a advogada Rosângela Maria Lucinda, presidente da Comissão dos Direitos do Idoso da OAB Paraná e também integrante da Comissão Especial do Idoso do Conselho Federal da OAB Paraná também. Além disso, a gente recebe aqui a advogada Juliana Oliveira Proust, vice-presidente da comissão. E se você, ouvinte, tiver alguma dúvida a respeito desse assunto que nós vamos discutir hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui primeiramente a doutora Rosângela. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade mais uma vez de estarmos juntos e dialogando sobre um tema que será o futuro, né, de todos nós.
Uhum. Doutora Juliana, boa tarde também, muito obrigada por estar aqui conosco hoje.
Boa tarde, eu que agradeço o convite, é uma honra poder participar desse quadro.
E, gente, vocês poderiam primeiramente explicar para os nossos ouvintes, para a gente começar a nossa entrevista, quando que foi criado esse Estatuto do Idoso e quais são os principais itens que estão dispostos nessa lei? Acho que isso é importante para a gente introduzir o assunto para os nossos ouvintes agora.
Bom, o Estatuto do Idoso, na verdade, decorre da Lei 10.741 de 2003, e ele vem abarcando praticamente o que a Constituição da República, né, nos preconiza através do artigo 5º, do artigo 229 e 230. E com isto nós temos aí a questão da saúde, trabalho, temos também assistência social, previdência social, são títulos e capítulos devidamente considerados, inclusive as medidas de proteção e crimes, né, ali constantes.
Uhum. Queria pedir também para vocês falarem um pouquinho para os nossos ouvintes qual que é a importância desse estatuto na garantia dos direitos e também na adoção de políticas de proteção ao idoso. Por que que isso é importante?
Bom, atualmente nós temos não apenas o estatuto, mas o mesmo veio agora ser confirmado através da primeira Convenção Interamericana de Proteção aos Direitos Humanos da Pessoa Idosa. E coincidentemente comemorou agora, né, 2 anos, no dia 15 de junho de 2017, e que este mesmo dia é considerado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Os direitos que são consagrados é justamente esses que eu acabei até de citar para você anteriormente, uhum, né? Educação, cultura, lazer, previdência social, habitação, transporte. Quanto às políticas públicas que estão previstas no artigo 46, elas devem estar voltadas a todos esses direitos, né? Uhum. E que também estão inseridos no artigo 3º do Estatuto, que é a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, saúde, alimentação, à educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito e a convivência familiar e comunitária. Partimos, uhum, então daí. Essa é a realidade, né?
Uhum. E de que maneira que a comissão da OAB Paraná, ela é de direitos do idoso, ela tem atuado na promoção desses direitos? Queria pedir para vocês explicarem um pouquinho para os nossos ouvintes qual que é o trabalho desenvolvido pela comissão.
Bom, a Comissão dos Direitos do Idoso, desde 2014, eu ingressei em 2011, mas desde 2014 nós focamos os cidadãos. Uhum. Os cidadãos, porque a OAB Paraná, ela tem por meta a cidadania e buscar exercício dos direitos de todos nós, cidadãos. Nós trabalhamos através de eventos, esses eventos são realizados, acabamos de realizar um agora, na última semana do dia 13 e 14 de junho, e que é voltado especialmente para questões como a Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa, a qual aguardamos, que já está o anteprojeto em mãos do governo do Estado e da Assembleia Legislativa desde 2014. Estamos aguardando, não desistiremos, de frisar bem que essa é uma meta, né? Nós temos a questão também da saúde, né? Que nós trabalhamos agora atualmente, estamos até uma ótima parceria nesse último evento com a Secretaria Municipal de Saúde. Trabalhamos também com as escolas públicas, pela inserção do artigo 22. Então, é um trabalho de campo. Nós trabalhamos realmente atuando fora das quatro paredes institucionais enquanto comissão. Então, nós trabalhamos em parceria e visamos realmente o cumprimento de todas essas determinações legais. Né? Uhum. Mas é um trabalho maravilhoso.
Que legal. E, doutora, conta um pouquinho para a gente também a respeito desse último evento realizado pela comissão. Acho que é interessante a gente destacar para os nossos ouvintes como que foi.
Foi maravilhoso. A doutora Juliana sabe bem disso. Uhum. Nós estivemos na companhia de grandes personalidades como pessoas, como profissionais. A doutora Rosana Bevervanço, procuradora de justiça, doutor Ramidoff, desembargador, doutor Tupina, médico, né, geriatra, questão do Alzheimer. Tivemos também doutora Ina Volker, tivemos também alguns palestrantes, o presidente da CP, da Associação Comercial do Paraná, doutor Giara. Por quê? Porque nós queremos tornar o que está previsto no estatuto, a questão de trabalho, profissionalização, os meios de comunicação através do doutor Rafael de Lala, ele presidente da Associação, né, de Imprensa do Paraná. Nós focamos com todas essas pessoas a parceria no sentido de que aplicabilidade, meios de comunicação, o que está previsto, artigo 22, 24, nós levamos para o evento para que haja uma conscientização, uma parceria. São vínculos que se estabelecem não apenas com a comissão enquanto OAB, mas entre todos, que esta é a finalidade, porque o fim é único. Né, idosos com seus direitos respeitados. E repetindo, como sempre, desde os nossos eventos em ocasiões anteriores, já com a sua pessoa, quem não chegar a ser idoso é porque, lamentavelmente, já não está mais aqui. E o direito que muitos, né, negam, especialmente, infelizmente, o poder público nega o direito à pessoa idosa, é esse mesmo direito que estará negando a si no futuro.
Com certeza, doutora. E falando agora sobre alguns direitos em específico da pessoa idosa, queria pedir para as senhoras explicarem para os nossos ouvintes quais são os principais direitos do idoso nos serviços e nos estabelecimentos de saúde.
Bom, o idoso, principalmente, ele tem o direito à preferência, né? Até por conta das condições que lhe é afetada. No serviço de saúde, ele é assegurado, então, o direito a um acompanhante, né, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência ali naquele local e em tempo integral, né, inclusive segundo os laudos e critérios médicos, e é concedida autorização, então, para esse acompanhamento ao idoso, e no caso de impossibilidade tem que ser tudo justificado por escrito. E em estabelecimentos, digamos assim, comerciais, né, é o direito à preferência. A preferência de atendimento, a preferência de estacionamento, de assento. Então, principalmente, seriam esses direitos assegurados.
E a gente tem muita dificuldade, às vezes, até cultural, de respeitar esses direitos, né, como sociedade. Isso é uma questão complicada, né?
Exatamente. É por isso que a comissão tem a função de conscientização e é feito desde a base, com as famílias, com os adolescentes, com os representantes do poder público, de todos os âmbitos, né, do poder público, de todas as esferas. Porque se não houver conscientização, não haverá resgate de valores que já existiam. Mas que, infelizmente, parece que depois que tornou lei, esqueceram de exercitar. Não é necessário você ter a existência de uma lei para fazer valer um direito, se esse direito já é estampado, como cultura japonesa, cultura oriental. Os ciganos têm todo esse aparato, que o idoso, né? Então, veja, é só questão de olhar.
De bom senso, um pouquinho senso também,
e
né?
E a comissão, ela trabalha justamente nesse viés, sabe? Uhum. Para tornar público, para que, de alguma forma, talvez seja esperança demais, mas nós queremos, sim, alterar esse parâmetro de conduta mesmo, cultural, que está estabelecido no Brasil, né?
Uhum. Não adianta só ter a lei, né? As pessoas precisam estar dispostas a cumpri-la, né? Ver a importância dessa lei, né,
exatamente,
doutora?
É uma coisa até... Deveria ser instintivo, né?
É verdade.
A lei vem só para chancelar mesmo esse direito.
Uhum. Queria pedir ainda, doutora, para a senhora explicar para os nossos ouvintes quais são os direitos da pessoa idosa que está acolhida em asilos e quais são as obrigações também dos prestadores de serviço e desse tipo de acolhimento. Como que isso tem que funcionar direitinho na prática?
O Estatuto do Idoso, ele é bem enfático nessa questão, então a própria lei traz toda essa sistemática, sabe?
Uhum.
Então, essas entidades, elas precisam ter a inscrição dos seus programas junto aos órgãos estaduais, federais e municipais, de vigilância sanitária, Conselho Municipal da Pessoa Idosa. E na sua falta, né, se na cidade, aqui nós temos em Curitiba, mas tem algumas cidades ao redor que nós não temos o Conselho Municipal do Idoso, então busca-se pelo Conselho Estadual, né, que é nível Paraná, por exemplo. Conselho Nacional também da Pessoa Idosa. E essas instituições, elas precisam oferecer instalações físicas em condições adequadas de habilidade, higiene, salubridade e segurança, né, para essas pessoas acolhidas, apresentar objetivos estatutários, então escritos em contratos, qual é o plano de trabalho compatível, né, com os princípios legais, com o que eles pretendem exercer. E além de toda a regulamentação estatutária, contratual, que essa empresa tem que ter, junto, né, com o registro a esses órgãos, a todos os órgãos instituídos, inclusive na lei civil. E eles precisam adotar também, né, salvaguardando o direito do idoso, a preservação desse idoso que lá está, com os vínculos familiares dele, um atendimento personalizado, quando se trata de grupos menores, né? A manutenção desse idoso nessa instituição deve ser de uma maneira amável, né? A participação do idoso nas atividades comunitárias, então não deixar ele isolado. Não é porque ele está nessa instituição que ele precisa se excluir da comunidade onde ele vive, onde ele está. Então ele pode ir no mercado, ele pode conversar com o vizinho. Essa, inclusive, é a intenção. Dar uma volta no quarteirão, né? Ver o que está acontecendo ao seu redor.
Sim.
Fora, né, a garantia de todos os direitos, inclusive como a doutora Rosângela falou anteriormente, estipulados em inclusive na Constituição Federal.
E aproveitando a exposição aqui, a questão das pessoas, dos colaboradores dessas instituições, né, de longa permanência em específico, são pessoas que necessitam, por vezes, de capacitação.
Falta isso
de
ainda.
De entendimento. E isso é no geral. Por isso que a nossa função, enquanto comissão, essa conscientização, essa busca, é nesse sentido, que há necessidade de capacitar. Olhando primeiro para dentro da própria residência. Ali você já vai observar muitas vezes idosos que, pelo perfil de comportamento, é aquilo que você quer evitar que aconteça em instituições de longa permanência também. Então, há necessidade de capacitação de profissionais, inclusive esse tema foi ventilado nesse nosso último evento com a Instituição da Saúde, Judiciário, isso foi unânime. Capacitação, conhecimento, entendimento, instituições como, inclusive, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional esteve nos visitando, eles também têm todo o interesse de preparar os profissionais. Então, é muito importante isso. Primeiro, nós temos que nos olharmos, verificarmos o que realmente acontece, capacitar-nos, né, a respeito, buscar conhecimento. Buscar conhecimento e também conceder oportunidade e este conhecimento. Por isso, a exigência legal.
Sim. E existem muitos problemas relacionados a maus tratos nessas entidades? E senhoras poderiam falar um pouquinho para a gente sobre isso?
Infelizmente existe, mas muito. Essa... Mas esta explicação e esse índice, somente os responsáveis, né, que seriam os conselhos e todos aqueles, esses podem explicar oportunamente. Eu quero crer que vocês terão essa oportunidade de receber aqui o representante, né, do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso, que possa explicar-nos essa questão, inclusive, dos índices, mas com certeza eles têm tudo documentado, através de denúncias, né, que são encaminhadas e enviadas.
Outra questão que eu acho interessante a gente explicar para os nossos ouvintes aqui é em que casos o idoso ele pode solicitar judicialmente o recebimento de uma pensão alimentícia e de membros da família. A gente escuta falar muito de pensão alimentícia para os filhos, mas as pessoas idosas também podem fazer essa solicitação, né?
Exatamente. Os alimentos, eles são destinados a manutenção da condição social da pessoa, né? Então, suprindo além das necessidades naturais, outras necessidades, como lazer, segurança, higiene. Então, não se trata só de alimento propriamente dito, né? Eles podem, a pessoa idosa, ela pode solicitar de qualquer parente. Não tem uma obrigatoriedade. Lógico que a lei civil coloca uma ordem para que isso aconteça, né? Então, o idoso, ele pode cobrar os alimentos de seus filhos, né?
Sim.
Mas na falta deles, pode cobrar de qualquer outra pessoa com um vínculo familiar.
E, gente, eu também queria agora pedir para as senhoras explicarem para os nossos ouvintes um pouco sobre a questão dos maus tratos contra os idosos. E falar para a gente quais são os principais tipos de pena que estão previstos em lei para quem comete também esses atos de discriminação ou violência contra as pessoas idosas.
Discriminar a pessoa idosa, independente do contexto, né? Do contexto da situação,
né?
É crime. É crime. E essa pena, ela pode ser de 6 meses a 1 ano. A pena pode ser aumentada se a vítima se encontrar sob os cuidados e responsabilidade de algum desse agente que cometeu esse ilícito. Né? Então, se está numa instituição, quem cometeu esse crime, se for daquela instituição, a pena vai ser aumentada. Se está no lar e quem cometeu o crime foi o próprio filho, essa pena também será aumentada. Né? E quais são os crimes, né? Porque o crime não é só a violência física.
Isso é importante, né? A gente destacar,
exatamente,
né?
Exatamente. Então, assim, você dificultar o acesso do idoso, né? Na questão financeira, por exemplo. Questão bancária. Deixar de prestar a ele assistência quando você tem a obrigação de fazer. Ou deixar ele em perigo. Se omitir, digamos assim, né? Também é crime. Abandonar o idoso em hospital. Então, meu pai tá aqui, ele é idoso, não quero cuidar. Vou colocar ele lá no hospital e o hospital que se vire. Isso é crime, né?
Sim.
Em casa de saúde, em casa de longa permanência. Expor o idoso à integridade física, né? Como eu já falei, psíquica. Que é muito comum e a gente vê muito na prática, né, Rosângela?
Muito, muito, muito mesmo. Sim.
E as penas vão aumentando. Nós temos penas aqui, inclusive, de 9 anos.
Uma coisa bem expressiva,
exatamente,
né, se for considerar.
Exatamente, de reclusão.
Por isso que é importante, nós contamos com os meios de comunicação, porque o artigo 24 do Estatuto do Idoso, ele determina que os meios de comunicação têm que... tem que realmente divulgar essas questões sobre o envelhecimento e os direitos. Porque se as previsões legais, constitucionais e agora previstas na Convenção não forem cumpridas, então significa que nós também estaremos nos omitindo diante de uma determinação. E nós contamos com a imprensa, seja escrita, seja falada, nós contamos com a imprensa, porque vocês são, né, os nossos olhos, os nossos ouvidos e a nossa palavra para poder divulgar e conscientizar que isto não é brincadeira.
Essa é a intenção, né, doutora?
Esta não é brincadeira. E vocês já vêm fazendo isso há muito tempo, né, Jéssica?
A gente tenta, né? Sempre falar para os ouvintes desses temas importantes que às vezes escapam do nosso olhar, de um olhar mais aprofundado no dia a dia, né?
E se cada um fizer um pouco,
um pouquinho, né? Vocês já fazem muito, né?
Na verdade, nesse assunto, se cada um fizer a sua parte com a sua família, já resolve muito dos problemas,
certeza,
né?
Porque a gente vê que
esse desrespeito,
ele começa, infelizmente, dentro da própria casa.
Eu queria pedir para a doutora Rosângela e também para a doutora Juliana agora falarem um pouquinho para os nossos ouvintes sobre qual que é a avaliação de vocês da efetividade do Estatuto de Idoso e das políticas públicas que visam a garantia desses direitos. E que resultados a gente poderia destacar, talvez, para os ouvintes desses últimos anos?
Bom, nesses últimos anos, a Comissão dos Direitos do Idoso da OAB Paraná, ela faz esse trabalho contínuo de conscientização, visibilidade da pessoa idosa. Existe um comprometimento imenso, não só da comissão, mas da ordem, né, da OAB Paraná, que participa, né, diretamente dessa situação e que nos dá total apoio, por sinal, né? Então, o que nós fazemos? Nós buscamos, através do Ministério Público, quando nos chega qualquer tipo de trabalho, e nós recebemos denúncias, só que não cabe à comissão exercer a função de fiscalização. Por isso que o Estatuto já prevê que esse poder, né, pertence ao Ministério Público e aos dois conselhos, estadual e municipal. Então, nós trabalhamos com eles, existe todo esse trabalho de desenvolvimento, de prevenção, de conscientização. Nós buscamos agora novas parcerias com a questão da saúde. Ouvimos a palavra do doutor Oswaldo Canela Júnior, que é realmente o juiz da vara, né?
Sim.
Que está vinculada à pessoa idosa. E o que nós buscamos como questão de política pública? Não apenas nós, enquanto a Comissão dos Direitos do Idoso, mas nós como cidadãos, né? Como mandatários, né? Cujos mandantes exercem em nosso nome, né? Aquilo que nós queremos, né? Então, os nossos representantes dentro do âmbito do poder público. Nós queremos o quê? Que seja respeitada, que nós vamos buscar delegacia especializada de proteção à pessoa idosa, aplicação do artigo 22, que é a inserção desde o ensino básico até o término que seria terceiro, né, universitário, isso está previsto. Temos a questão dos meios de comunicação, que nós sabemos, essa parceria vai ser por longo tempo, Jéssica.
Com certeza. Está sempre aqui à disposição.
Exatamente.
Né?
Então, essas são políticas que nós buscamos. Não sei se, doutora Juliana, nós temos tanto trabalho dentro da comissão que... É incansável.
Né? Doutora Juliana, fala um pouquinho também para a gente sobre essa questão do estatuto, dessas parcerias dentro da comissão.
Na verdade, essas parcerias nós temos... Então, assim, abrindo um pouquinho mais.
Claro.
A comissão, ela formou um comitê. Esse comitê intersetorial, amplamente divulgado, inclusive, em todos os eventos e nesse último também. Esse comitê é formado por esse grupo de pessoas voltadas a atender a coletividade. A coletividade seria o quê? Primeiro projeto, que já está aí o plano, delegacia. Porque nós temos uma delegacia especial, uma delegacia para mulher, uma delegacia para criança e adolescente, mas nós não temos uma delegacia especializada de proteção à pessoa idosa. Eu, particularmente, gostaria de saber o porquê. Porque se compararmos o Estatuto da Criança e do Adolescente com a outra ponta, que é o Estatuto do Idoso, há uma similitude, claro que cada um no seu tempo, dentro do seu desenvolvimento, da expectativa, né, de desenvolvimento. Então, há uma similitude imensa. Mas só que se nós não prepararmos o futuro, que futuro essas crianças vão ter? Esta pergunta foi feita em pleno evento. Se não cuidarmos hoje dos nossos idosos, e através do próprio Estatuto, Convenção Interamericana, Constituição da República, que expectativa, o que será destas crianças olhando para o futuro?
E a questão da delegacia, ela é... A gente levanta essa bandeira porque nós conseguimos perceber a diferença, né, de uma delegacia comum para uma delegacia especializada. Então, hoje, se o idoso procura uma delegacia, primeiro que ele já não vai ser escutado da forma como deveria ser.
Sim.
Até porque, desdenhando o trabalho das pessoas que lá se encontram, dos policiais, delegados, que fazem o trabalho, um ótimo trabalho na medida, né?
Do possível,
das suas,
né,
possibilidades, uhum, exatamente. Mas o idoso, ele precisa de uma paciência no escutar, ele precisa... Porque se o idoso hoje vai buscar uma delegacia, ele vai falar assim, olha, o senhor precisa, que nem roubaram o meu cartão para retirar a pensão, que, uhum, a gente escuta bastante. Ah, então o senhor dê meia volta, vá até a sua residência ou uma lan house e faça um boletim de ocorrência via internet.
Fica inviável, né?
Uhum, o idoso, a maioria, né? Hoje a gente está vendo muito esses programas de inclusão digital para, uhum, idoso, mas a maioria não tem essa possibilidade,
uhum,
né? Então, dentre outros fatores, assistência social, psicólogos, para que atenda de forma adequada essa pessoa, porque assim como a criança, ela precisa desse auxílio, desse psicólogo para trabalhar todo esse transtorno dentro dela, o idoso também necessita, uhum, disso.
E para que nós trabalhamos assim, as claras, a comissão trabalha as claras. Qualquer um pode adentrar na página da OAB Paraná, comissões, aí Comissão dos Direitos do Idoso. Ali está totalmente, né, estampado o trabalho desenvolvido, que inclui a questão da delegacia, a questão da saúde, os projetos, o que vem sendo desenvolvido. Nós mantemos esta nossa página semanalmente atualizada.
Uhum.
Então, não há nada às ocultas, tudo é feito às claras. E ali existe muito, é bom que exista muito material para surgir questionamentos, para surgir cobranças. Então, nós fazemos a nossa parte, você está fazendo a sua parte, a instituição, a imprensa, né, procura aqui a Amapar através de vocês. Então, é um trabalho fantástico.
Uhum,
então,
com
por
certeza.
Favor, sintam-se à vontade, como a doutora Juliana comentou aqui.
Para quem tiver vontade de conhecer um pouquinho mais,
sim,
o trabalho realizado pela comissão,
exatamente,
né?
Exatamente.
Entrar no site da OAB, na página das comissões e na Comissão do Direito do Idoso.
Exatamente.
Que legal. E tem um telefone também lá, daí na página, para quem tiver
tudo.
Vontade de...
Uhum. Exatamente, é o e-mail, consta, uhum, tudo.
Sim. Doutoras, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, acho que a gente não pode deixar de orientar os nossos ouvintes sobre como que pode ser feita uma denúncia de discriminação ou de maus tratos ao idoso. Quais órgãos têm que ser procurados nessa situação?
O idoso, ele pode... Uma possibilidade não exclui a outra, tá?
Uhum.
Mas ele pode ligar no Disque 100, que é um telefone a nível nacional, né? Que faz esse atendimento e aconselha ali o que ele pode fazer imediatamente após aquela denúncia, né? Ele pode procurar o Ministério Público através das varas especializadas.
São duas promotorias, primeira e segunda.
Uhum.
Ele pode procurar o Conselho Municipal, mas se na cidade dele não tiver, ele pode procurar o Conselho Estadual, como eu disse anteriormente, né? Que são os conselhos específico da pessoa idosa, e se não tiver qualquer uma dessas entidades, e também não excluindo elas, ele pode procurar sim a delegacia mais próxima, ligar 190,
uhum,
todos os outros aparatos estatais ali estão à disposição dele, mas esses outros são mais específicos, né?
Uhum. Doutoras, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da doutora Rosângela e da doutora Juliana aqui no nosso programa de rádio. Parabenizá-las pelo trabalho desenvolvido na comissão e até uma próxima vez para a gente continuar discutindo esse assunto que é tão importante para a sociedade de uma maneira geral.
Eu quero agradecer a oportunidade, muito obrigada e contamos sempre com vocês.
Com certeza.
Nós que agradecemos mesmo o convite, ficamos lisonjeados em poder trazer um pouquinho mais sobre a pessoa idosa, o que é muito importante, né, para todos nós, e com certeza estaremos juntos para o que precisarem.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá!
Educativa M 630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.